Boa noite a todos, graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Peço que você fique, se assim desejar, com a sua Bíblia aberta, enquanto nós conversamos hoje à noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. E antes de olharmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está aberta diante de nós. E pedimos-te que pelo teu Espírito Santo seja semeada em cada um de nós. Pelo teu Espírito, fala conosco e age em nós. Consagramos este lugar, este tempo, as tuas mãos e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como foi o seu ano de 2009? Como foi o seu ano de 2009? Qual é o saldo do ano? Foi um bom ano, um ano ruim, um ano mais ou menos? Um ano igual aos outros anos? Foi o melhor ano da sua vida? Foi o pior ano da sua vida? Foi um ano comum? Como foi o seu ano de 2009? Eu arrisco dizer que a maioria de nós não sabe responder essa pergunta. Não sabe. Pelo menos por duas razões. A primeira delas é que não sabe como responder a pergunta. Não tem critérios para responder a pergunta. Não tem uma referência de avaliação para o ano, para a vida. E a outra razão é que também, muito provavelmente, lhes falta atenção suficiente para poder responder a respeito do ano e da vida. Poderiam, inclusive, dizer: eu não percebi muito bem, o ano já acabou. Então, você viveu um ano e nem percebeu, já acabou o ano. Então, você nem prestou atenção, ou não sabe no que prestar atenção. Por isso, quando alguém lhe pergunta como foi o seu ano, você diz: ah, sei lá, foi. E eu quero lhes dar uma notícia e lhes fazer uma advertência. A vida não perdoa os displicentes. Eu repito, a vida não perdoa os displicentes. A vida não perdoa os displicentes. Há uma canção que eu gosto muito, do Lulu Santos, ele diz assim: sei lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E a nossa vida de repente ficou, ou a nossa história de repente virou alguma coisa que alguém inventou e a gente não se reconhece ali. Então a vida não perdoa os displicentes, porque os displicentes, uma bela manhã, acordam e se olham no espelho e não se reconhecem. E dizem: como é que eu me tornei esse tipo de gente que eu sou? E a gente não se reconhece. Ou diz assim: eu achei que quando eu crescesse, eu seria... Tá certo isso? Tá, né? Achei que quando eu ficasse grande, eu ia ser diferente do que eu sou hoje. Ou eu achei que a minha vida seria diferente do que a minha vida é. E a grande aventura de viver é que, em certa e boa medida, nós somos construtores e criadores de quem nós somos e da vida que temos. Eu concordo quando o Fernando Pessoa cita a sabedoria dos antigos: navegar é preciso, viver não é preciso. O preciso não como de necessidade, mas de exatidão. Navegar é exato. O barco que atravessa, o navio que singra os mares e que atravessa os mares, Ele sabe, em tese, né, fora o Cristóvão Colombo, ele sabe de onde saiu e para onde vai. Sabe se está indo do norte para o sul, de leste para o oeste. O navegar é preciso, navegar é exato. Agora, viver não é exato, viver não é preciso. A vida é cheia de percalços, a vida é cheia de surpresas. Mas o fato é que a resposta que nós damos à vida, essa sim depende de nós. E em certa e boa medida, nós somos criadores do tipo de gente que vamos nos tornando. Nós vamos aprendendo a ser gente, nós vamos aprendendo a ser humanos, nós vamos aprendendo a ser o que somos. E nós somos responsáveis, sim, pela vida que nós temos. Eu gosto daquela expressão, ou daquele acontecimento, que se diz ter ocorrido com o presidente Lincoln, que ia receber uma pessoa, e quando a pessoa chegou para o encontro com ele, ele olhou pela fresta da porta e disse, eu não vou receber esse sujeito. E a secretária, muito constrangida, disse, senhor presidente, com todo respeito, porque o senhor não vai receber esse sujeito? Porque eu não fui com a cara dele. Mas, senhor presidente, com todo respeito, que culpa tem o homem de ter a cara que tem? Ao que ele teria respondido, minha filha, depois dos 40, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. O que, de certa maneira, é bem verdade. Porque, em certa e boa medida, nós sim somos responsáveis criadores do tipo de gente que vamos nos tornando e do tipo de vida que vamos configurando à nossa volta. Portanto, quando eu pergunto a você como foi o seu ano e você não sabe responder, ou porque não tem critérios para responder e avaliar o seu ano, ou porque você não prestou atenção suficiente, então você está em maus lençóis e olha, a vida não perdoa os displicentes. Corre o risco de você acordar e se surpreender com o tipo de gente que você se tornou, e corre o risco de você acordar e se surpreender com a configuração que a sua vida ganhou. Então, hoje à noite, eu me atrevo a lhe oferecer três perguntas que seriam como critérios ou como objetos de atenção, talvez sugestões de como você pode esboçar uma resposta para como é que foi o meu ano de 2009. Primeira pergunta, quer saber a respeito da vida. Da vida. O apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 8, verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele diz no verso 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada, ou seja, liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, ou não somente a natureza, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, também gememos interiormente, esperando a plenitude da nossa redenção. Essa pergunta a respeito da vida quer saber como foi que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos atuais, as aflições do tempo presente chegaram na sua casa. Como foi que o mundo, a vida, fizeram você sofrer? O que fez você gemer? A natureza geme, a natureza sofre. Nós, enquanto habitamos esse mundo, sofremos. A dor bate à nossa porta. Não é uma questão de pessimismo, ou é. Mas viver é sofrer. Se você não sofreu, e não está sofrendo, vai sofrer. Não é praga, não é palavra profética, e não adianta dizer está amarrado, porque vai sofrer. A gente, enquanto vivo, a gente sofre. Por quê? Porque a gente habita um mundo que geme. A gente habita um mundo que geme. Não é possível a gente atravessar a existência humana sem uma noite de choro. Leia o Salmo 30. O salmista disse assim, dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. Até que chegou a noite de choro. É bem verdade que ele descobriu que pode durar o choro uma noite, e a alegria vem pela manhã. Mas a noite de choro ele teve que passar. Então o que é que fez você sofrer em 2009? Como foi que a vida fez você sofrer? O que é que trouxe sofrimento a você? Ou quem trouxe sofrimento a você? O que foi que tirou você da sua zona de conforto? O que é que tirou o chão de debaixo dos seus pés? Quando foi que a terra tremeu embaixo de você e você se desestabilizou? Ou quando foi que a vida exigiu mais de você? Exigiu o que você não tinha para dar? Exigiu o que você não sabia que tinha para dar? Quando foi que a vida exigiu que você aprendesse, crescesse, se transformasse? Como foi que as aflições do tempo presente, os sofrimentos atuais, bateram a sua porta? Os dias não são iguais. Os dias não são iguais. Alguns dias eles se tornam memoráveis. O que é isso, memorável? É que vem habitar a nossa memória. Ficam marcados. Um dia que você recebeu um telefonema que mudou a sua vida todinha, inteirinha. Esse dia do telefonema você não esquece mais. Um fato que tirou o seu chão. E às vezes a gente experimenta um fato. Por exemplo, alguém que foi assaltado em fevereiro, mas já até nem se lembrava direito que tinha sido assaltado. É um fato. Mas, por exemplo, alguém que sofreu um acidente em fevereiro, e desde que sofreu o acidente não pôde mais andar e caminhar. Então não é só um fato. Não é só aquele acidente que fica na memória. Não é só aquele dia. Aquele dia colocou essa pessoa numa outra circunstância, numa outra condição de vida. Alguém que se divorciou. Alguém que perdeu a mãe, o pai, um filho, um cônjuge, perdas. Como foi que a vida sacudiu você em 2009? Se você tivesse que fazer um registro de 2009, pegar um caderno e anotar como foi que os sofrimentos do tempo presente bateram a minha porta, que dia foi esse? Qual foi a pessoa que me machucou? Quem me traiu? Quem abusou de mim? Quem me roubou? Quem me machucou? Que palavras foram pronunciadas para mim e eu não esqueci ainda? Porque enquanto nós vamos vivendo, cedo ou tarde o sofrimento bate à nossa porta. Ao longo desses anos, eu vi... Acompanhei e acompanho pessoas cujos sonhos desmoronaram, pessoas que convivem com um desejo que jamais se realiza. A morte, a enfermidade, o abandono, os relacionamentos conflitivos. Faça para você mesmo essa pergunta. E talvez você diga assim, ah, pastor, por que você não fala para a gente fazer a pergunta de quando foi que a alegria bateu à nossa porta? Porque a alegria é fútil. Se você ler a Bíblia Sagrada, a alegria não te ensina nada. Na Bíblia Sagrada, quando você lê a Bíblia Sagrada, nós crescemos através do nosso sofrimento. É a tribulação, quando nos visita, que exige de nós. No dia de festa, a gente se deixa levar. Mas quando o sofrimento bate à porta, por isso é que o autor do Eclesiastes diz: é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, nós somos exigidos. E a vida mostra sua carranca para nós, e nós somos desafiados a crescer. Portanto, eu lhe faço esse encorajamento. Pergunte, lembre, registre, marque na sua agenda o dia daquela consulta médica. Marque ali. Preste atenção na vida e quando ela exige mais de você. Segunda pergunta, quer saber a respeito de Deus? Puxa vida, não estava planejado essa. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Segunda pergunta, quer saber a respeito de Deus. Porque não se esqueça que Deus é uma pessoa. E uma pessoa é sempre muito mais do que o que a gente pensa a respeito dela. Uma pessoa é sempre muito mais do que o que a gente pensa a respeito dela. A respeito de Deus, a gente pensa várias coisas que nos foram comunicadas pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos fala muitas coisas a respeito de Deus. E eu posso lhe perguntar, o que é que você sabe a respeito de Deus? Aí você diz assim: ah, pastor, eu sei que Deus é onipotente. Eu sei que Deus é onisciente. Eu sei que Deus é onipresente. E aí você me diz os versículos. Bom, aí você sabe coisas a respeito de Deus. Mas Deus se dá a conhecer, não apenas na Bíblia Sagrada. Deus se dá a conhecer na maneira como Ele se relaciona conosco. Aliás, a Bíblia Sagrada é um livro assim, escrito por pessoas que foram se relacionando com Deus, e foram percebendo Deus, e foram discernindo o caráter de Deus a partir daquilo que viveram com Deus e foram escrevendo e registrando. Então, o que é que você viveu com Deus? Por exemplo, o que foi que Deus lhe falou esse ano? O que foi que Deus lhe revelou? Por exemplo, o que foi que Deus lhe deu esse ano? Por exemplo, o que foi que Deus fez esse ano na sua vida? Por exemplo, o que foi que Deus lhe pediu esse ano de 2009? Porque nós conhecemos a Deus experimentando o amor de Deus. Então a pergunta que eu lhe faço é: naqueles dias em que o chão tremeu embaixo de você, de que maneira você percebeu, discerniu, experimentou a mão de Deus no seu ombro dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou com você? Como foi que você experimentou o abraço de Deus? Como foi que você experimentou o amor de Deus? Porque aqui o apóstolo Paulo fala no versículo 26: o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito de Deus se aproxima quando nós gememos e Ele geme conosco. Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como foi que Deus agiu na sua vida? Quais foram as provisões de Deus para você? Quem foram as pessoas que você recebeu e que você deveria ter recebido, ou mesmo recebeu de fato dizendo, foi Deus quem mandou você aqui agora? Quando, como você percebeu a mão de Deus sobre você dizendo, eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha, eu estou agindo para o seu bem? Quando e como foi que você experimentou que Deus era e é por você e não contra você? Se Deus é por nós, versículo 31, quem será contra nós? Quando foi que você percebeu Deus por você? Quando foi que você percebeu Deus estendendo a mão a você e dizendo, me dá aqui, deixa aqui, eu resolvo. Deixe que eu cuido disso. Eu desembaraço isso para você, me dá aqui, durma em paz, deixa que eu cuido. Quando e como? Em 2009, Deus visitou vocês. Como que você experimentou na sua vida o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 37? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por quê? Porque Deus nos ama. E porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que foi que Deus fez, falou, lhe deu para mostrar isso aqui para você? Que Ele ama você. Porque Deus não é que nem a gente, que ama de palavra. Deus ama de fato. Então, como foi que você experimentou o amor de Deus? E não poucas vezes, Deus se aproxima de nós para mostrar o seu amor, não apenas nos dando, mas nos pedindo. Eu me lembro, quando em 1994, eu fui pregar na igreja Assembleia de Deus, Betesda, em Fortaleza. E fora aquele mês de janeiro, a primeira vez em que eu estava, e foi naquele mês de janeiro, a primeira vez em que eu estava adentrando a um auditório pentecostal sem preconceito, sem nenhum preconceito. E ali eu me lembro que Deus falou muito comigo, e pôs a mão no meu ombro, e pôs uma mão pesada no meu ombro. Eu me lembro que foi ali, de joelhos, naquele púlpito da igreja Betesda, em Fortaleza, que eu fui chamado a atenção para o fato de que existe, sim, uma profundidade na nossa caminhada com Deus, e eu tive a profunda sensação que eu estava na superfície. E quando eu voltei para São Paulo, eu fui procurar um pastor idoso, ancião, conselheiro, e disse a ele assim, pastor, eu acho que eu estou na superfície da minha relação com Deus e que Ele quer me levar mais fundo. O senhor acha que é possível? Ou uma vez que a gente conhece a Deus, a gente já conhece? Aí ele fala assim, não, meu filho, é possível. Possível que Deus lhe dê uma unção. Mas se prepare porque Ele vai pedir para você alguma coisa. E aquele pastor disse assim para mim, você percebeu que Deus está chamando você para ir mais fundo? Eu disse, percebi. Falou, e o que é que Ele está pedindo para você? Porque é assim que Deus nos ama. Ele nos ama não apenas nos dando aquilo que nós precisamos, mas às vezes pedindo para darmos a Ele aquilo que nos destrói e nos atrapalha. Então eu perguntaria para você, como é que você conheceu mais a Deus agora em 2009? foi que Deus lhe disse, o que foi que Deus lhe deu, o que foi que Deus lhe fez, o que foi que Deus lhe pediu. Como foi que você experimentou o amor de Deus e percebeu Deus agindo para o seu bem na sua vida? Terceira pergunta, quer saber a respeito de você. A primeira pergunta quer saber a respeito da vida. A segunda quer saber a respeito de Deus. Mas a terceira quer saber a respeito de você. Quer saber se você cresceu. Quer saber se você cresceu. Porque quando a vida pede de você mais do que você tem para dar, e quando a vida se configura à sua volta, e o chão embaixo de você se desestrutura, se desestabiliza, você perde aquela sensação de segurança, e você é chamado para fora da sua zona de conforto, imediatamente Deus põe a mão no seu ombro e diz, calma, eu estou aqui. E aí você, se você é como a maioria dos mortais, você diz assim, então faz o chão parar de tremer, Senhor. E Deus então diz assim para você, não, eu tenho algo melhor para fazer por você. O que é? Eu tenho como ensinar você a ficar em pé no chão tremendo. Eu tenho como fazer você crescer. Eu posso transformar você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou ou destinou de antemão para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É como se Deus pusesse a mão no seu ombro e dissesse, minha filha, eu quero fazer com que você cresça à estatura do meu filho, o meu primogênito. Então eu perguntaria a você, em 2009 você cresceu? Seu caráter foi lapidado? Ou você ainda mente compulsivamente? Você mente? Você finge? Você se anula para ser querido, ser querida? Você ainda usa máscaras? Ou você já cresceu? Você rouba? Você ainda continua se relacionando com as pessoas por interesse? Assim, você é bem interesseira mesmo? Por exemplo, você é fofoqueira? Fuxiqueira. Você é aquela pessoa que tem inveja e que vive arrumando defeito nos outros. Sempre que você abre a boca é para diminuir as pessoas. Ou você consegue enxergar a virtude dos outros, elogiar, estimular, encorajar. Quando você vê o sucesso dos outros, você se sente estimulado a crescer. Ou com raiva de que foi ele que comprou o carro e não você? Quando alguém diz assim, compramos nosso apartamento, você dá os parabéns ou fica com aquela cara? Dá aquele olhar 43 para o seu marido. Está vendo? Que virtudes você viu acrescentadas à sua vida? Por exemplo, você que é pavio curto, você se acha sincero. Mas não, você é um estúpido. Você diz assim, eu falo o que penso, eu não sou hipócrita. Não, você é mal educado. Porque a gente não pode falar tudo o que a gente pensa. Não dá certo falar tudo o que a gente pensa. Não dá certo. Por exemplo, quando a sua esposa pergunta, ficou bom? Aí, meu amigo, se você disser que ficou, ela vai dizer, ah, você sempre me elogia. Se você disser que não ficou, nem tente. A convivência exige a habilidade na língua. Você já aprendeu a se comunicar? Especialmente com as pessoas que mais amam você e que você mais diz que ama. Você já reparou que você é educado com o zelador e estúpido com a sua esposa? Você é educado com o garçom e estúpido com o seu filho e a sua filha? Como assim? A questão da paciência, por exemplo. Você já aprendeu a esperar? Tem coisa que a gente tem que esperar. Ou você é do tipo assim, que nem eu, que fica sacudindo a perna quando está sentado? Respira fundo. Você tem que crescer. Por exemplo, os seus sentimentos, as suas emoções. Ainda tem gente que você diz assim, eu não suporto. E quando chega, estraga o seu dia, a sua noite, o seu almoço, a sua festa. Ou você já superou, você já perdoou, você já venceu a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança. Por exemplo, assim, os seus vícios. Por que você ainda não se internou? Você não procurou um psiquiatra? Por que que não procurou um terapeuta? Por que que não procurou ajuda ainda? Por que não? Tem que procurar. Pergunta se você cresceu é: que providências você tomou esse ano de 2009? Ou a sua providência foi comprar o par de tênis, comprar a esteira e transformar a esteira em cabide? Não, que providências você tomou? Que decisões você tomou? Por exemplo, os seus relacionamentos que são destrutivos. Você ainda está com esses relacionamentos destrutivos? Isto é, você ainda está se destruindo, se autodestruindo e permitindo que outra pessoa destrua você? Você ainda não tomou providências? Por que você ainda não toma um remedinho? Vai tomar um remedinho. Você começa assim, ó, começa pedindo oração. Depois você vai na reunião de oração. Depois você jejua. Depois você pode tomar remédio também. Procura um psiquiatra, procura um terapeuta. Marca a hora com o pastor. Você precisa crescer. Porque senão você se olha no espelho e diz: ah, eu não achei que eu ia ser assim quando eu crescesse. É, mas você ficou assim. E não foi alguém que inventou você, porque em boa medida você é responsável pela cara que você tem, pela pessoa que você se torna, pela configuração que ganha a sua vida. Por exemplo, você mudou de ideia em alguma coisa esse ano? Você tem as mesmas ideias? É uma questão de pensar, de conhecer coisas, de pesquisar, de conversar com os outros. Tem gente que não muda de ideia nunca. E acha que isso é bom. Não é bom. Sabe onde as coisas não mudam? É no cemitério, pessoal. Porque o que é vivo muda. Se a gente deixar mudar no piloto automático, só vai piorando. Então a gente tem que assumir a rédea da vida, prestar atenção para crescer. Porque querendo ou não, a vida vai chamar você para crescer, para mudar. Pela graça de Deus, nessa hora, Deus vai correr na sua direção, pôr a mão no seu ombro e falar: calma, eu estou contigo, vamos junto, eu faço você crescer, eu quero transformar você, vamos junto. E aí você se entrega para Deus, não se abandona para a vida, você se entrega para Deus para que Ele faça você crescer. Olhe para a vida e diga o seguinte: o que não me destrói me faz mais forte. Que é a versão adulta daquele ditado da infância: o que não mata, engorda. Então, meu amigo, minha amiga, o que não me destrói me faz mais forte. E eu terminaria dando para você, como é que eu poderia dizer? Uma frase para você levar embora, junto com essa que eu já lhe dei, que a vida não perdoa os displicentes. Eu lhe dou outra. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo de Deus, porque sabe que Deus é por nós, Deus não é contra nós, Deus é por nós. E ele já mostrou isso quando deu seu filho. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Está aí, 8:32. Como não nos dará também com ele, o filho, todas as outras coisas de que precisamos para uma vida digna? Então, olha, quem tem fé não tem medo de Deus. Deus não está contra nós. E quem tem fé não tem medo da vida. Por quê? Porque sabe que qualquer que seja a vida e qualquer que seja o tremor do chão, Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e nos chamando a crescer e nos fazer conformes à imagem do seu filho. Quem tem fé não tem medo. O que eu chamo você hoje à noite? Minha fala é muito simples, é simplesmente um presta atenção. Presta atenção. Presta atenção na vida. Presta atenção em Deus. Como Ele te visita e como Ele fala contigo. Presta atenção em você mesmo, em você mesma. Para que quando a vida que está sempre te chamando para fora da sua zona de conforto, quando ela te chamar, que você preste atenção, que a mão de Deus colou em você. E você segura firme, deixa Deus agarrar a sua mão e levar você mais longe, mais fundo com Ele. Fazer você crescer, sem medo. Sem medo de ser feliz. Presta atenção. Deixe Deus levar você para mais longe. Com Ele e fazer você crescer. Quem tem fé, não tem medo. Que eu peço a você que tome uma decisão hoje à noite, diga, eu vou prestar atenção. Não quero que você decida hoje à noite, eu vou fazer acontecer, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou crescer. Não, é muito. Basta você dizer assim, Senhor, hoje à noite eu quero assumir um compromisso contigo de prestar atenção. Eu vou prestar atenção. Eu vou prestar atenção na vida, eu vou prestar atenção em ti, eu vou prestar atenção em mim, eu vou prestar atenção. Antes de 31 de dezembro, pega um caderno, uma folha, e use esse roteiro que eu lhe dei, faça isso, vai lhe fazer bem, eu tenho certeza que vai lhe fazer bem. A vida para mim em 2009, a vida, quando foi que o chão sumiu de debaixo dos meus pés? Quando foi que a terra tremeu? Aí depois você coloca em cima disso. E como foi que Deus me visitou? Como foi que Deus revelou o amor dEle? Como foi que Deus me abençoou? Como foi que Deus agiu em mim, através de mim, apesar de mim, na minha vida? E depois você diz, como foi que eu cresci? O que eu aprendi? Como foi que eu fui aperfeiçoado pelo Espírito de Deus? Assume esse compromisso de prestar atenção e você vai ter uma surpresa. É aquela surpresa do hino que nós cantamos, o hino antigo. Conta as bênçãos, conta quantas são que tens recebido da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você vai ver Deus na sua vida. Você vai dizer, olha, eu não tinha prestado atenção. Deus estava lá. Eu consegui suportar. Deus estava comigo. Deus me abençoou. Deus cuidou de mim, olha. E aí você aproveita e diz a Deus assim, Senhor, eu não tenho palavras. E as minhas palavras não expressam. Mas eu quero dizer que a minha gratidão, ela é uma gratidão que vem do meu coração. Se as palavras não são suficientes, eu digo, Senhor, é de coração. Esse hino de louvor a Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe assim. Amém.